Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Hoje não teve perguntas. Surpreendente. Tem apenas uma pergunta aqui em cima. Pastor, como é o ciclo de 7 anos? Eu tenho 5 anos de casado. E alguém me disse que se até os 5 anos não deu certo, não vai dar mais. Esse alguém com certeza não é enviado de Deus. É enviado de outra pessoa. Se até os 5 anos não deu certo, ainda tem tanto tempo pela frente, não é? Agora, muitos irmãos têm uma ideia de dar certo, essa expressão dar certo, na cabeça de alguns irmãos, é alguma coisa assim perfeita, não é verdade? Então, o casamento deu certo quando não tem nenhuma divergência, nenhuma discussão, não é? Eu encontrei um irmão que me disse, naquela altura, já tem uns bons anos isso, pastor, eu já tenho 10 anos de casado e nunca discuti com a minha esposa. Como que é possível isso? Eu fiquei pensando, será que ele vai em casa de vez em quando? Sim, porque se ele passar meia hora em casa por dia, durante 10 anos, vai ter alguma discordância, nem que seja pelo cardápio do almoço. Ah, eu queria comer frango, mas eu fiz carne, miserável. Entende? Mas não quer dizer que deu errado o casamento. Mas é porque na fantasia dele, o casamento que dá certo nunca pode ter discussão. Então, vitória não é não ter divergência, não é não ter nenhuma discussão. A vitória é você vencê-la, é você superá-la, é vocês dois juntos ser maior do que qualquer problema que venha a surgir. Ok? Na verdade, divergência é sinal de vida. Você sabe, quando está produzindo calor, é sinal que está tendo movimento. Um negócio tudo paradinho, frio, silencioso, o que te lembra? Cemitério. Onde tem vida, vai ter alguma movimentação, alguma coisa acontecendo. Eu louvo a Deus, eu casei com uma mulher viva. Ela não tem sangue de barata. Ela tem opinião sobre tudo, ela tem um parecer sobre tudo, e qualquer coisa que eu perguntar para ela, ela vai dizer o que ela pensa mesmo. E eu louvo a Deus por isso. Imagina que coisa chata, eu casasse com a mulher, o que você acha, amor? Tudo bem, benzinho, vamos fazer isso? O que você quiser. O que você acha tal dia? Se você diz, está bom para mim. Vamos comer o quê? Você escolhe. Ah! Quem aguenta alguém assim? Tudo em nome de não ter uma discussão? Não vou dar minha opinião, porque se eu der, vai ter uma discussão. Não, você não precisa discutir, mas tenha vida no casamento. Ok? Então, dar certo não significa não ter dificuldades ou até mesmo lutas, divergências, opiniões distintas. Você pode ter. Agora, se você é alguém, e você, não só você, você e a sua esposa ou seu esposo, vocês dois estão debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é que é a cabeça do casamento de vocês. Então, tudo que vocês fazem vai ser debaixo da direção dele. Amém? Esse, na verdade, é o único jeito de acabar com a divergência. É quando vocês dois querem fazer a vontade de Deus. Encontrei um casal um tempo atrás, da nossa igreja, e eles vieram aconselhar comigo. O marido tinha recebido, o marido é uma pessoa que tem uma profissão muito interessante, mas não vou contar qual é. Recebeu uma proposta de ir trabalhar no sul do Pará. Ele ia ganhar 4 ou 5 vezes mais do que ganhava em Goiânia. Ia ter casa para morar. Só de falar isso, os homens que estão aqui estão pensando, vai logo, não é verdade? Homem é desse jeito. Mas a mulher não queria. Por que ela não queria? Ia ficar longe da família, ia ficar longe da videira, não tem escola boa, na opinião dela, na cidade, os filhos seriam prejudicados, ficariam sem os amigos. E ela falou, eu pago qualquer coisa para que, para ter esses benefícios. É melhor ganhar menos com isso. Mas na cabeça do marido era insanidade. Nós podemos ter isso, inclusive podemos começar a videira lá. Amizade você faz nova. E família, um pouquinho de distância não é ruim também, não. Veja, como é que você concilia um casal desse? Tem jeito? Eu vou sentar, os dois têm razão. O marido tem razão, não tem? Irmãos, ganhar 5 vezes mais, que homem que não quer isso, meu Deus. De repente aparece um salário para você 5 vezes maior. É óbvio, o homem quer o melhor para a sua família. Então, o homem tem razão. Quantos concordam que o homem tem razão? Eu ouvi um amém grave. Um amém de peso. Mas também as irmãs, a esposa tem razão. Muito ruim morar longe da família, muito ruim ficar longe dos amigos, longe da videira, e os filhos estudarem numa escola inferior. Quantos concordam que ela tem razão? Eu senti uma coisa mais aguda agora. Uma voz. Então veja, todo mundo tem razão. Se você quiser viver o seu casamento toda hora julgando para ver quem tem razão, vocês vão ficar empacados, nunca vão fazer nada. Então eu sentei com eles e falei, olha, eu não quero saber quem tem razão, não quero saber de nada. Vou fazer só uma pergunta. Vocês dois são homem e mulher de Deus. Vocês já oraram sobre isso? O que que Deus falou? Eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque eles... E o medo de Jesus falar uma coisa que eles não querem ouvir? Vai que o Senhor fala uma coisa diferente. Presta atenção. Homens e mulheres de Deus querem saber a vontade de Deus. Ajoelhei com os dois na minha sala, oramos... E eles foram orar em casa, e depois Deus fez a obra na vida deles. E às vezes não é nem aqui nem lá, às vezes é em outro lugar. Deus faz essas surpresas para a gente também, entende? Então, quando o casal vive entendendo que tem alguém que é Senhor sobre eles, e que nós queremos submeter a Ele, não há divergência que não seja superada, porque no final nós fizemos a vontade de Deus. Não foi minha mulher que embirrou, não foi meu marido que embirrou, não. Foi Jesus que mandou. Quantos querem viver assim? Há glória nisso. Alguém me trouxe aqui. Pastor Aloísio, como entender Eclesiastes 9:2 à luz da nova aliança? Vamos fazer rapidinho, vamos ler. Eclesiastes 9:2, você já deixa projetado no programa, você não tira dele, e quando eu falar, você projeta rapidinho. Se você não der conta, pede ajuda. Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme. Tem alguém acompanhando lá atrás? Quanto ao que teme o juramento. Então, o que que sucede a todos igualmente, irmãos? Você já sabe a resposta. O que que sucede a todos, independente se é crente ou descrente? Vai morrer. Foi bom, não foi? Sacrificou, não sacrificou? Salvo ou perdido? Se Jesus não voltar, essa é a única certeza que todo ser humano tem. Você vai partir um dia. Uma coisa chata de falar, talvez, mas é importante lembrar de vez em quando. Mas qual que é a análise segundo a nova aliança? É que para nós a morte não é o fim. Para nós talvez a morte seja um começo da eternidade com Cristo. Coisas gloriosas esperam você, meu querido. Deus tem preparado coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Você está aqui nessa manhã porque você ama o Senhor. Porque você quer ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Eu estava compartilhando essa palavra que eu vou ministrar aqui, estava compartilhando com um irmão, já preguei essa palavra, mas não preguei aqui, então vou pregar aqui para você hoje. E às vezes, estava compartilhando com um irmão que é pastor nosso, uma das capitais. E ele dizendo, às vezes nós ficamos meio desanimados de pregar. Por quê? Porque muitos irmãos não entendem a importância da pregação, da palavra para a sua vida espiritual. Não é? Agora mesmo estava aqui compartilhando com o irmão que fez esse banner. Está muito legal. Eu tenho que ter cuidado para falar isso aqui, senão amanhã eles mudam o banner. Esse negócio custou caro, você não deixa, Marcos Mota. Custa caro esse negócio. Mas eu falei para ele, esse slogan não atrai ninguém. Venha ser nosso aluno. Quem quer ser aluno? Aí você fala, eu já terminei escola, estou com 60 anos de idade, agora eu vou ser aluno na videira. Quer dizer, quem quer ser aluno? Ninguém quer ser aluno. Não é verdade? Ninguém quer ser aluno. Mas, se tivesse sido, por exemplo, vamos supor que tivesse sido só esse slogan de baixo, seja aperfeiçoado na palavra. Quantos querem ser aperfeiçoado na palavra? Aí muda de figura. Estou te dando aula até de marketing agora. Porque isso muda. Então, tudo depende da sua perspectiva. Então, o que você vem fazer, por exemplo, hoje aqui de manhã? Você veio para ouvir uma palestra? Você veio para ser aluno? Né? Você veio para aprender alguma coisa? Bom, se você veio só para isso, é capaz de, em algum momento, você ficar entediado. É capaz que daqui a alguns domingos você não queira vir mais. Por quê? Porque é apenas algo natural. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é algo espiritual. Há poder na pregação, filho. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 5. Paulo diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que interessante. Paulo está perguntando: quem concede a você o Espírito? Como é que ele te concede o Espírito? Essa é uma pergunta que muitos irmãos querem saber às vezes. Como é que eu posso receber do Espírito? Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Paulo disse que é através do quê, meus irmãos? Da pregação da fé. Da pregação da fé. Então, há algo que você, quando você vem para cá com o seu coração aberto e você ouve a pregação da fé, essa pregação tem o poder de encher você do Espírito. Aí você não vai embora como você chegou, você vai embora diferente. Amém, meus irmãos? Ele pergunta mais. Aquele que, não, deixa lá, o mesmo versículo. Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres. Então, milagres também. Quando é que os milagres acontecem? Os milagres acontecem quando você ganha fé para recebê-los. E como é que você ganha fé para recebê-los, diz Paulo? Você ganha fé quando você ouve a pregação da fé. A pregação da fé não é necessariamente pregar a respeito de fé. É a pregação da palavra. Quando você entende a palavra, quando o seu coração é incendiado, tocado pela palavra, você ganha fé para ser cheio do Espírito. Você ganha fé para receber os milagres de Deus. Então, eu sempre falo para os irmãos aqui, nós não damos aula. Lá no cursão, você não vai para uma aula. Lá você vai para ouvir a pregação da palavra da fé. Entende? Nossas ministrações é da palavra. E isso tem de fato poder de mudar a sua vida. Não é pregação. Interessante que Paulo diz que tem dois tipos de pregação. Tem a pregação da fé e a pregação das obras da lei. O que é a pregação das obras da lei? É pregar que você só vai ser cheio do Espírito depois que você cumprir todas as condições. Isso é pregar a obra da lei. Pregar a obra da lei é pregar que o milagre só virá para você quando você estiver com a sua vida completamente correta diante de Deus. Enquanto tiver alguma falha, algum errinho, Deus não vai operar milagre na sua vida. Veja, essa é a pregação que não gera fé. Pelo contrário, gera em você incredulidade, prostração. Porque você olha para si mesmo e fala: gente, quando é que eu vou receber esse milagre? Eu não mereço. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Olha o tanto de erro, olha o tanto de falha. Então, não gerou fé. Agora, o que é a pregação da fé? É quando você deixa de olhar para si e alguém aponta Cristo para você. Aí na hora que você vê a obra de Cristo, você sabe: não é por causa de mim, não é por causa do que eu faço, é por causa da obra que ele já fez. Alguém diga amém nessa manhã. Lá em 1 Coríntios 1, verso 21, Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem. De que maneira, meus irmãos? 1 Coríntios 1, 21. 1.21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus, foi da vontade de Deus o quê? Salvar os que creem através do quê, meus irmãos? Da loucura da pregação. Isso é o que o ímpio fala. Pregação é coisa inútil. Pregação não serve para nada. O que o pastor faz? Pastor fica pregando, pregando, pregando. O que adianta ficar pregando? No entanto, deveríamos nos sentir honrados. Eu me sinto privilegiado de ter sido chamado para fazer essa coisa louca, que é pregar a verdade do Evangelho do Senhor. Eu me sinto privilegiado e abençoado cada vez que eu faço. Se você não é, eu digo para você, eu sou abençoado cada vez que eu prego. Paulo diz que é loucura porque foge o entendimento, e significa que as coisas de Deus vêm pela pregação, até a salvação é pela pregação, o milagre é pela pregação, o enchimento do Espírito pela pregação, tudo flui pela pregação. Então, pregação é algo chave, uma chave espiritual. Se você soubesse tanto que isso é poderoso, muitas das vezes não param para avaliar o tanto que é abençoado quando você é alimentado aqui a cada domingo pela manhã. Isso levaria você a desejar estar aqui para receber a palavra. Entende? A esperar com ansiedade o momento de receber a palavra. Porque essa palavra, Paulo diz, é a loucura que Deus escolheu para salvar. Então, é a loucura da pregação. Não é a loucura do pregador, é a loucura da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A pregação da palavra de... Não é de Deus. Eu sei que vocês, você fica achando que eu sou preciso demais. Romanos 10, 17. O que Paulo diz lá? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. De Cristo, é diferente. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você fala, pastor, mas é palavra de Deus, a mesma coisa que palavra de Cristo? Depende. É claro que toda palavra de Cristo é também palavra de Deus. Mas se você pega o Velho Testamento e você resolve pregar a lei para as pessoas, ainda é palavra de Deus. Só que não gera fé. Não gera fé. Essa é a explicação que eu dou para você, porque que tem algumas igrejas que o pregador fala, fala, fala e o ambiente está morto. Já foi em algum lugar assim? Está morto. As pessoas estão mortas. Há morte na reunião. Não há vida. Uma coisa que é impressionante em alguns lugares, até lugares onde se fala de milagres e tudo mais, é que você não percebe o ambiente de vida. Sabe por que não há vida? Porque estão pregando condenação, estão pregando lei. E a palavra de Cristo é diferente. A palavra de Cristo são as boas novas do Evangelho, que Cristo Jesus tomou o seu lugar na cruz como seu substituto, e agora você não é mais aceito diante de Deus com base nas suas próprias obras, você é aceito com base na obra de Cristo. Não é com base no que você faz, é com base no que Ele já fez. Então você não segue uma religião. Pregação religiosa mata, mas pregação da palavra de Cristo gera fé. Amém? Mas hoje eu vim aqui para pregar sobre as cidades refúgio. Aleluia. Isso foi só uma introdução. Vamos ler dois textos da palavra de Deus. Números capítulo 35, verso 22 em diante. Então, no Velho Testamento, Deus mandou através de Moisés que o povo de Israel estabelecesse cidades refúgio. Essas cidades refúgio, elas tinham uma finalidade. Elas eram para abrigar aquele que tinha cometido um homicídio involuntariamente, sem querer. Ele não tinha intenção de matar, mas por um acidente ele matou alguém. Quando alguém fazia isso, então ele tinha que ir para uma cidade refúgio. Havia seis em Israel. Vamos ler o texto? Números 35, 22 diz assim: porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer,
não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha colhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Então, qual era a lei? Então, a pessoa, a ilustração bíblica, inclusive, é essa, aqui em Números. Dois homens vão para a floresta para pegar madeira, e um deles está usando o machado, e por alguma razão, o cabo se solta do machado. E quando o cabo se solta, o machado então vai voando e pega e mata o outro companheiro que estava do lado. Não havia intenção de matar, não havia ódio entre eles, foi um acidente. Todavia, a palavra de Deus diz que não importa a razão, não importa o motivo, é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Uma vez que alguém matou, ele tinha que ser morto também, ok? Então, normalmente, a vítima tinha um parente. O parente, então, tinha o direito de vingar a morte daquela pessoa. E ele podia, então, matar aquele que acidentalmente matou aquela pessoa. O que, então, que o assassino tinha que fazer? Ele tinha que correr para uma cidade refúgio. Ele tinha que fugir para uma cidade refúgio. Uma vez que ele chegava ali, ele se apresentava aos anciãos, colocava a sua causa, e os anciãos julgavam. Se de fato era como estava dizendo, foi um acidente, então ele entrava para a cidade, e o vingador não podia mais tocar nele, enquanto ele estivesse na cidade. O texto diz que ele não podia sair da cidade, ele tinha que ficar lá, até a morte do sumo sacerdote, aquele que tinha sido ungido com óleo santo, como diz Números. Então ele tinha que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Se porventura ele saísse e o vingador o encontrasse e o matasse, o vingador não seria declarado assassino, porque ele tinha feito o que era direito dele. Ele podia vingar, mas não podia vingar dentro da cidade refúgio. Então a pessoa tinha que ficar ali dentro. Aí você fala, pastor, o que simboliza isso? Essas cidades refúgio são um tipo. Diga, tipo. O que é um tipo? Um tipo é uma alegoria, é uma ilustração. Para usar uma expressão do Novo Testamento, é uma sombra. O que é uma sombra? A sombra, ela existe porque eu estou próximo da luz. E a sombra nos fala que a realidade está próxima, porque a sombra está sempre perto da realidade. A sombra é um vislumbre, mas não é a realidade. A sombra mostra a silhueta, alguns detalhes, mas não é a realidade. Hoje no Novo Testamento, você desfruta da realidade da cidade refúgio. Por quê? A cidade refúgio é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Amém, meus irmãos? Cristo tornou-se o seu refúgio. Vamos ler um outro texto, lá em Josué capítulo 20, verso 1. Josué capítulo 20, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros a cidade de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Quem é que poderia se abrigar numa cidade refúgio? Só poderia se abrigar numa cidade refúgio aquele que tivesse cometido crime involuntariamente. Ele era culpado, mas involuntariamente. Aí você fala, pastor, como é que isso pode se aplicar a nós? Como é que isso pode se aplicar a mim? Porque aí no Velho Testamento era só para quem cometia crimes ou quem pecava involuntariamente. Mas e para nós que pecamos voluntariamente? Aqui está a graça do Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário, não precisa abrir, lá em Lucas 23, 34, qual foi a oração que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, por quê? Porque não sabem o que fazem. Presta atenção, os judeus sabiam o que estavam fazendo? Os judeus sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que Jesus era inocente. Eles sabiam o que estavam fazendo por inveja. Eles sabiam. E os judeus entregaram para os romanos. Os romanos sabiam que aquele julgamento foi uma farsa? Sabiam. Eles sabiam que Jesus não era réu de morte? Sabiam. E, no entanto, mataram a si mesmo. Todavia, lá na cruz, o Senhor Jesus falou o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe o que aconteceu aqui? Deus colocou todos os seus pecados na categoria de involuntários. Porque ali na cruz, ele não estava orando só por aqueles que estavam ali presentes. Ele estava orando por cada um de nós. Ele estava orando por você. Então ele estava dizendo, eu vou considerar todos os pecados de vocês como pecados que são involuntários. Então, se o pecado seu foi involuntário, então hoje você está qualificado para vir para o refúgio que é o Senhor Jesus. Pedro fez a mesma coisa. A Bíblia fala na primeira pregação, lá em Atos, a palavra do Senhor diz assim: desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, olha o que Pedro diz: eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Na primeira pregação, no dia de Pentecostes, quando se converteram quase 3 mil pessoas, foram batizadas, a palavra de Pedro foi essa: vocês mataram o autor da vida, o que é um paradoxo, né? Vocês mataram o autor da vida. No entanto, Deus agora está perdoando vocês, sabe por quê? Vocês fizeram por ignorância. Pedro continuou a oração do Senhor Jesus na cruz, colocou os pecados todos como sendo pecados de ignorância. Se você então está precisando de refúgio, o seu refúgio é o Senhor Jesus hoje. Pastor, mas eu pequei. Pastor, eu pequei, não foi uma vez, foi duas vezes, eu peguei incontáveis vezes o mesmo pecado, eu sabia que estava fazendo. Pois é, mas o Senhor Jesus está dizendo, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Pedro está dizendo, Deus, perdoa, porque ele é ignorante, não sabe o que está fazendo. Você está sendo colocado nessa qualificação, para que você possa ter o direito de entrar na cidade refúgio.
Bom, eu sei que tem muitos irmãos que são teólogos, e lá em Hebreus 10:26, é um versículo muito conhecido, que já apareceu aqui na frente várias vezes me perguntando, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, bom, deliberadamente aqui está dizendo voluntariamente, porque quer, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, presta atenção, aqui não está dizendo que recebeu a verdade, aqui está dizendo que recebeu apenas conhecimento da verdade. Está me ouvindo? Há pessoas nesse mundo que têm conhecimento da verdade de Cristo? Sim ou não? E essas pessoas são necessariamente convertidas? Não, elas têm conhecimento, mas não receberam. Elas entenderam a mensagem, mas ainda assim não querem. É disso que está falando o texto aqui. Então presta atenção. Se você, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, e você rejeitou, então
já não resta sacrifício pelos pecados. Muitos irmãos leem a palavra de Deus sem entender o contexto. E cada livro, vou te dar uma dica para você entender o contexto geral de um livro. Todos os livros da Bíblia, você pode perceber qual é o tema do livro no primeiro capítulo. Todos. Todos os livros da Bíblia mostram o seu tema, o seu objetivo no primeiro capítulo. Se você pegar o primeiro capítulo de cada um, você vai ver para que ele foi escrito. É uma maneira fácil de você perceber o tema. Muito bem. A Epístola aos Hebreus. Então, no verso, capítulo 1, verso 3, se não me engano, o que diz o autor? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala por meio do Filho Jesus Cristo. Presta atenção, quando o texto diz que o Senhor falou aos pais de quem? Os profetas falaram para quem? Foram para nós? Não, falaram para os judeus. Então, o texto está dizendo claramente a quem se endereça a epístola. A epístola é para os crentes hebreus. Inclusive, é o nome do livro. É os crentes hebreus. Muito bem. O que aconteceu com os crentes hebreus? Qual que era o problema entre os crentes em Jerusalém? Eu sei que você gosta de ler o texto de Atos, capítulo 2, e você vê que a igreja ali era maravilhosa, linda. Mas em algum momento eles foram se tornando judaizantes. Em algum momento eles começaram a voltar para as práticas judaicas. Está me ouvindo? E esse livro foi escrito antes de Jerusalém ser destruída, no ano 70. Então preste atenção. O que Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu o livro, mas o que o autor está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês receberam pleno conhecimento da verdade. E agora vocês resolveram voltar a acreditar no sacrifício de bodes, novilhos e ovelhas? Aí o que o autor diz? Não resta mais sacrifício para vocês. Vocês estão simplesmente negando que o sacrifício de Cristo tenha poder. Se você nega que ele tem poder, então não tem mais jeito de se livrar do seu pecado. É isso que está falando o texto aqui. Ok? Então, não é, alguns irmãos leem esse texto, isso é um problema sério na cabeça de alguns irmãozinhos. Por quê? Porque todo pecado é voluntário, ou quase todo, não é verdade? Você quis pecar, você sabia que era pecado, você se justificou de alguma maneira na sua mente, mas você fez. E aí o que o diabo vem dizer para você? Olha aí, você está vivendo deliberadamente no pecado, você está pecando voluntariamente, então Deus não vai mais ouvir você. Então não tem mais jeito para você. Qual que é a mentira que o diabo coloca na cabeça de muitos novos convertidos? É que eles cansaram a Deus, eles excederam a graça de Deus, eles pecaram além da medida. Muitos jovenzinhos que eu sento para aconselhar, né, que têm repetidamente caído no mesmo pecado, normalmente pecado ligado à pornografia na internet, repetidamente cai no mesmo pecado, no mesmo pecado, no mesmo pecado, chega na hora que ele fala: pastor, eu estou vivendo deliberadamente no pecado, já não tem mais sacrifício para mim. Entendeu? Não é isso que o texto está dizendo. Não se refere a isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos os pecados que você repetiu durante a sua vida. Pecados involuntários e pecados voluntários. Tudo foi colocado na cruz de Cristo. Deus está satisfeito com o pagamento. Quantos creem que ele está satisfeito com o pagamento? Então, Deus vai cobrar de novo de você? Não tem sentido. Cristo pagou pelo seu pecado. E agora Deus vem cobrar de você o seu pecado? Ora, se ele fizesse isso, ele estaria sendo injusto. Entende? Estaria dizendo que não aceitou o pagamento de Cristo. Mas Cristo já pagou por todos os seus pecados e pagou diante de Deus. Então, não há mais dívida diante do Senhor. Isso não é licença para pecar, mas é assim que você vai entendendo e sendo liberto. Quanto mais você entender o amor, a graça, o favor, o sacrifício da cruz, mais você vai ser liberto da escravidão e da mentira do diabo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então veja, então, quando eu digo para você que o Senhor Jesus colocou todos os pecados nessa categoria, Então esse versículo não está falando disso. E ele, a Bíblia fala que a cidade refúgio era para livrar aquele homicida nas mãos do vingador. Quem é o vingador em última análise? Em última análise, o vingador é Deus. Porque Deus é justo. E a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a vingança do pecado. O vingador virá, porque Deus é justo, para vingar o pecado. Mas quando você está dentro da cidade refúgio, que é Cristo, o vingador não pode cobrar mais nada de você. Se você permanece dentro da cidade de refúgio, o vingador não pode cobrar nada de você. Por quê? Pastor, eu não estou entendendo o que você está falando. Você está dizendo que quem é o vingador é o próprio Deus? É, na verdade, muitos irmãos dizem uma frase que não é muito precisa, muito comum você ouvir: ah, eu fui salvo do inferno, ah, eu fui salvo do diabo, eu fui salvo das mãos do inimigo. Veja, essas afirmações, elas são verdadeiras, mas não são precisas. Porque, segundo o ensino apostólico, por que que Jesus morreu na cruz? Para te salvar de Deus. Uau! É de Deus, pastor? É! Para te salvar dele mesmo. Porque todo homem vai ter que comparecer diante dele. E o padrão é altíssimo, é divino. Todo homem vai ter que prestar conta das suas obras diante dele, dos seus pecados. Todo homem, isso é uma ordenança divina, todo mundo vai comparecer diante de Deus. Agora, o nosso Deus é fogo consumidor. Como é que vai fazer aquele que chegar lá e não tiver coberto com o sangue de Cristo? Como vai fazer aquele que chegar lá e a dívida dele não for paga? O juiz vai exigir o pagamento, e aí sim haverá a ira de Deus, mas sobre você não haverá ira nenhuma. Sabe por quê? Você vai chegar diante do vingador, que é o próprio Deus, mas o seu advogado vai estar junto com você. E quando você chegar, ele vai dizer para o pai: esse aqui é justo, a minha justiça foi colocada nele, eu já paguei tudo o que ele fez, ele não tem dívida mais. E o pai vai dizer para você: seja bem-vindo então, pode entrar pelos portões eternos. Sabe por que você vai entrar lá? Por causa de Cristo. Aleluia! A verdade é que a ira de Deus virá. Entende? Porque Deus é justo, mas Deus não ama a justiça. Você sabia que Deus ama é a misericórdia? Deus ama exercer misericórdia. Por isso ele enviou Cristo, para livrar você da ira que há de vir, do julgamento que há de vir. Entende? O diabo não é nada. O mundo não é nada. Jesus falou o quê? Se tem que ter medo, tem que ter temor, tema aquele que pode jogar no inferno tanto o corpo como a alma, que é Deus. Mas você nunca mais vai estar debaixo da ira de Deus. Pastor, nós não vamos ser julgados também? Você vai ser julgado sim, mas não mais para condenação. Você vai ser julgado agora para receber recompensa. Você vai chegar e vai dizer para o pai o que que você fez com a graça que você recebeu. E segundo essa obra que você fez pela graça dele, você ainda vai ganhar uma recompensa. Nem foi você que fez, quem fez foi ele através de você. E ainda assim ele vai te recompensar. Esse é o julgamento de Cristo. Agora, haverá um julgamento da ira de Deus. A ira de Deus nunca mais será colocada sobre você. Amém? Nunca mais. Não acredite naqueles que estão dizendo para você que você qualquer hora a ira de Deus te pega. Qualquer hora o castigo de Deus te pega. Oh, toma cuidado, qualquer hora Deus vai pesar a mão. Não, ele já pesou a mão em Cristo. Ele derramou toda a sua ira sobre Cristo. Cristo suportou toda a sua ira, ao ponto de ser levado ao inferno por causa de você. Tudo foi pago. Uma vez que foi pago, não dá para ser para punir de novo. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estava assistindo um filme há um tempo atrás. Interessante o filme, é um filme B, mas o argumento é interessante. Prenderam um sujeito por causa de um crime. Por causa desse crime ele ficou 10 anos na cadeia. Depois que ele já tinha pago pelo crime, que já ia ser solto, encontraram o verdadeiro criminoso. Não era, ele era inocente. Aí a pergunta é: esse criminoso tem que ser preso ainda? Esse era o dilema do filme. A pena foi paga. Já pagaram no lugar dele. Então ele vai ter que pagar de novo. É claro que isso não vale para o nosso sistema judicial, mas vale diante de Deus. Deus aceita outro pagar o crime no seu lugar. Mas não pode ser um outro como você. Não podia ser alguém com pecado, não. Tinha que ser alguém livre de pecado. Por isso que Paulo diz que nele não havia pecado. Pedro diz que não havia pecado. João diz que não era encontrado falta nele. Não podia ter pecado. Tinha que ser completamente santo e justo diante de Deus. Quando esse sangue fosse derramado, Deus aceitaria no seu lugar. Por isso, antes de ir para a cruz, ele fez uma aliança com pão e com vinho. Ele tomou o seu lugar para que você possa tomar o lugar dele agora. O seu lugar era a cruz. O lugar dele era o trono. Ele tomou a cruz para que você possa sentar no trono. A coroa de espinho era para você, a coroa de glória era dele. Mas ele compartilha com você a coroa dele e toma sobre ele a coroa que deveria ser sua. A condenação do inferno era para você, a glória era para ele. Mas ele foi para o inferno no seu lugar para que você possa hoje ir para a glória. Paulo disse que ele se fez pobre para que na pobreza dele você fosse feito rico. Paulo disse que ele se fez pecado para que através disso você fosse feito justiça de Deus. A Bíblia diz que ele se fez filho do homem, sendo filho de Deus, para que você, sendo filho do homem, pudesse se tornar filho de Deus agora. Essa é a troca do Calvário. Esse é o princípio do representante. Por isso, ele agora é o nosso refúgio. Nós vivemos um tempo em que precisamos do refúgio. Eu tenho insistido com os irmãos. Há uma praga perniciosa, como diz Salmo 91. Há uma praga contagiosa que está sobre esse mundo. Mas eu quero ser guardado de toda a enfermidade. Para isso eu preciso de fé. Fé na verdade do Evangelho. Pastor, mas não é automático isso? Não, não é automático. Você precisa de tomar sobre você a promessa, apropriar-se do que a palavra de Deus diz. Quando você quer se apropriar desse refúgio hoje? Muito bem, a palavra do Senhor diz que as cidades refúgio eram cidades levitas. Eram cidades levitas. Pastor, o que significa cidades levitas? Deus havia estabelecido, haviam quantas tribos em Israel, meus irmãos? 12. 11 tribos receberam herança, mas uma tribo não recebeu herança. Essa era a tribo dos levitas. Mas, quando diz que não tinha herança, não era que realmente não tinha herança. O Senhor diz, eu vou ser a herança de vocês. Então, eles ficaram, na verdade, com a melhor parte. Deus, então, estabeleceu algumas cidades que eram cidades para os levitas. Dentre as cidades que foram tomadas, conquistadas, né? Lá em Josué, algumas eram levitas. E dentre essas, 6 eram cidades refúgio. 6 cidades refúgio. Muito bem. Essas cidades refúgio, então, em primeiro lugar, eram cidades dos levitas. Quem morava lá era só levita e sacerdote. E agora, alguém se tornou culpado. E a palavra de Deus diz que porque ele é culpado, ele deve ir agora morar na cidade refúgio. Qual que era a condição? Presta atenção. Qual era a condição para viver numa cidade refúgio? 2 condições. Primeiro, nascer levita. Se você nasceu levita, você tem direito, né? É direito seu. Mas nenhum de nós aqui nasceu sacerdote. Nenhum de nós. Qual que é a segunda condição, então? É ser pecador, ser culpado. Uma vez que você era declarado culpado, você estava qualificado para entrar dentro da cidade. Todo homem é culpado, só tem que reconhecer e vir para Cristo, que é o seu refúgio. E uma vez que ele é declarado culpado e ele vem, então ele é recebido na cidade. E alguém vai dizer, pastor, então, ao invés dele ser morto pelo vingador, na verdade ele está indo morar numa prisão, porque ele não pode sair de lá mais. Ele vai ter que ficar lá até o sumo sacerdote morrer, e se o sujeito tiver uma vida cumprida, ele vai ficar lá muito tempo. Então é uma prisão. Você sabe, é a mesma coisa que dizem a seu respeito. Eles dizem que você, quando se converte, vira crente. E que ser crente agora é uma prisão na sua vida. Mas qual é a prisão realmente que era morar numa cidade-refúgio? Deixa eu descrever para você como é que era uma cidade-refúgio. O que acontecia ali? Primeiro, era uma cidade dos levitas. A Bíblia diz que os levitas só podiam usar linho. Sabia disso? Só podiam usar linho, porque eles não podiam transpirar quando faziam a obra no tabernáculo. Não podiam usar uma roupa que fizesse vir suor sobre eles. E o linho, você sabe, o linho tem uma propriedade interessante, uma coisa, invenção divina mesmo. O linho no calor refresca e no frio esquenta. Sabia disso? No calor ele te refresca porque ele te deixa com a sua temperatura. Está 40 graus, mas você está mais fresco. Mas no frio ele te esquenta, porque pode estar lá a 10, 12 graus, mas vai estar com a sua temperatura, vai te esquentar. Entende? Então, presta atenção, a mesma coisa acontece hoje. Deus hoje também quer que você se vista de linho, e o linho finíssimo são os atos de justiça, aleluia. Olha para cá. Então só vestia linho. De repente chegou um sujeito. Esse sujeito teve que largar tudo para trás. Ele largou a sua casa, largou sua propriedade, largou tudo. Ele não pode trazer nada. Os levitas vão ter que cuidar dele. Ele antes vestia qualquer coisa, mas agora ele vai vestir da melhor roupa que existia naquela época. Ele vai vestir de linho finíssimo. Não apenas isso, as cidades levitas eram cidades que ficavam nas montanhas. Vamos ler agora mesmo. A maior parte das cidades ficavam nas montanhas. Então eram as melhores cidades. Eram as cidades mais ricas. Então eles iam morar agora num lugar que era cheio de riqueza. Alguém fala, pastor, mas então ele está no lucro? Ele era culpado e ainda está no lucro? Essa é a graça. Não é bom servir um Deus bondoso desse jeito? Você era culpado e você agora está no lucro. Você vai estar num lugar que é rico na presença de Deus. Bom, rico de quê? Bom, a cidade tinha algumas coisas interessantes. Primeiro, você sabe, naquela época, as pessoas não comiam carne todo dia. Sabia disso? Como era também aqui em Goiás, talvez, o quê? 30, 40 anos atrás. Não tinha açougue, né? Em fazenda, não tem açougue. E você quer ir para uma fazenda e comer carne todo dia? Às vezes era complicado, por quê? Não dá para matar um novilho todo dia. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, em Israel, eles também não comiam carne todo dia. Eles comiam trigo, eles comiam pão, eles comiam cereais, né? Comiam aquele grão de bico, aquele patê que se faz com grão de bico, que é o humus. Então, veja bem, eles comiam isso, mas carne era de vez em quando. Por quê? Porque o animal, naquela época, ele era, pelo menos, duas coisas antes de comê-lo. Primeiro, se você tinha um novilho, esse novilho, primeiro, era para trabalhar. Você tinha que arar a terra, né? Então era com tração animal. Você tinha que levar uma carga com tração animal. Então você não matava o seu boi, porque o boi era muito útil. Mas se você tivesse que matar o boi, também não seria para comer em primeiro lugar. Seria para oferecer como sacrifício. Todo judeu tinha que comparecer 3 vezes por ano a Jerusalém. Ele não podia comparecer de mãos vazias. Ele tinha que ir lá para sacrificar. Então aquele boi era o boi que ele ia usar para o Senhor. Então ele só iria ter um novilho cevado, como era chamado naquela época, se ele fosse rico. Aí esse novilho seria para ser morto para comer. Então não se comia carne todo dia, mas na cidade dos levitas eles comiam carne todos os dias. Por que eles comiam carne todos os dias? Olha que coisa interessante. O cara morava lá na cidade dele, vivia comendo só humus, né, com pão, que é gostoso, mas não se compara com a picanhazinha. E, de repente, ele é culpado, vem parar na cidade e vai comer carne todo dia. Por que ele comia carne todo dia? Porque quando, olha para cá, havia algumas situações em Israel que a pessoa tinha obrigatoriamente oferecer um sacrifício. Por exemplo, quando nascia o primeiro filho. Quando nascia o primeiro filho tinha que ser resgatado, porque todo primeiro pertencia a Deus. E Deus então falava o quê? Você vai trazer o animal para o sacerdote, e o sacerdote vai fazer o quê? Ele vai queimar as entranhas do animal, mas o peito e a coxa, eles vão oferecer diante de Deus. O peito, olha que interessante, O peito era oferecido numa oferta chamada oferta movida. O que é uma oferta movida? É que o ofertante chegava diante de Deus com o peito do animal e ele movia a oferta diante de Deus. E a coxa deveria ser uma oferta alçada ou levantada. Então ele pegava a coxa do animal e ele erguia diante de Deus. O que você acha que ele está fazendo aqui? Ele está movendo e ele está alçando. O que você está enxergando aqui? A cruz de Cristo. Então, quando ele oferecia, ele estava lembrando a Deus da cruz de Cristo. Não é que Deus se esquece das coisas. Deus não precisa ninguém lembrar de nada que ele não se esquece. Mas Deus ama quando você lembra a ele do sacrifício da cruz de Cristo. E o que é o peito e o que é a perna? Bom, o peito, você sabe, é o lugar do afeto. Então, tanto o peito quanto a coxa não podia ser queimado. Ele era levado pelo sacerdote para ser comido. E eu não sei se você já viu o tamanho de um peito de um boi. E o tamanho da coxa do boi. Não dá para comer no almoço, filho. Não dá para comer como tira gosto. O negócio é grande, né? E sem contar que não é só uma coxa que o boi tem. E aí o que acontece? Isso era levado para a cidade dos levitas e era repartido entre eles. Eu pergunto para você, tinha criança nascendo toda hora em Israel? Tinha o tempo inteiro. E eles tinham que ir lá oferecer como oferta alçada e oferta movida. Quando eles iam oferecer uma oferta também pela culpa, eles tinham que trazer uma oferta alçada e uma oferta movida. E aí, você acha que o pessoal pecava lá assim muito raramente ou eles pecavam frequentemente? Uma nação inteira, 3 milhões de habitantes, 3 milhões, e eles vinham oferecer 3 vezes ao ano. Você acha que tinha muita ou pouca carne para oferecer? Era muito. E essa carne do peito e da coxa ia para o levita e sacerdote. E quem é que participava disso? Você que acabou de entrar na cidade refúgio. Mas tanto o peito quanto a coxa aponta para Cristo. Cristo é que é o nosso alimento. Por quê? O peito nos fala de afeto, nos fala de amor. A coxa nos fala de quê? De quê que fala? É o músculo mais forte. A coxa nos fala de poder. Você é alimentado em Cristo agora pelo amor dele e pelo poder dele. Quando você vem para uma reunião como essa, a mesa do Senhor é colocada. E então você recebe do seu amor e do seu poder. Você vai embora para sua casa alimentado na presença de Deus. O que alimenta você não é o seu amor por ele, não, é o amor dele por você. Quanto mais você medita no quanto você é amado, mais alimentado você é. Quanto mais eu falo para você e os seus olhos se abrem, seja através de uma ilustração como essa, ou seja através do claro fato do Novo Testamento, quanto mais você entende desse amor, mais alimentado você é. Amém, meus irmãos? É nele você tem que meditar. Mas não é só o peito, é a coxa também. A coxa é o seu poder. Mas a cidade dos levitas também era uma cidade cheia de música, porque os levitas ministravam diante de Deus com instrumentos musicais. Então assim, você sabe, eles viviam exclusivamente para servir a Deus. Os levitas não faziam outra coisa. Então a cidade era ininterruptamente cheia de música, cheia de dança. Era um ambiente, sabe, que levantava o ânimo. Era um ambiente de vida, de favor, de bênção de Deus. O cara estava na cidade dele lá debaixo de opressão, mas agora ele chegou numa cidade, num lugar que está cheio de música, cheio de celebração, cheio de presença de Deus, cheio de dança, cheio de instrumento musical. Um ambiente completamente diferente. E tudo por quê? Porque ele sabia que era culpado e precisava do refúgio. Esse refúgio é a maior bênção que você pode ter na sua vida. Quando você chegou aqui, aquele ambiente de morte foi deixado para trás. Antes você comia comida de porcos, agora está comendo o melhor que o Senhor pode dar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Esse é o melhor. Projeta, por favor, Números 18, verso 11. Olha o que diz. Também isto será teu. Aqui está falando dos levitas e sacerdotes. A oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, oferta movida eu acabei de explicar agora, a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, dê-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor, olha o que era a comida deles. todo o melhor do azeite, o melhor do mosto, mosto aqui é o vinho doce, vinho que crente gosta, o melhor do azeite, o melhor do mosto, o melhor dos cereais, que é o pão do céu, as suas primícias que derem ao Senhor, eu as dei a ti, são tuas, e para quem habita com você. O cara antes, ele comia do que desce no campo dele, e às vezes o cereal dele era de terceira categoria, mas aqui agora ele vai comer o melhor cereal que havia em Israel, ele vai comer e beber do melhor, né? Comer e beber do melhor azeite, do melhor vinho, ele vai ter o melhor suprimento que existe. Sabe por quê? Porque fez do Altíssimo a sua morada, porque veio para estar em Cristo, nosso refúgio. Essa é a graça do Senhor para nós. Então veja, não é uma prisão. Na verdade, esse é o verdadeiro lugar da sua habitação. Amém, meus irmãos? Agora, tem uma coisa interessante aqui nessa ilustração. Quanto tempo que a pessoa poderia ficar na cidade refúgio? Quem se lembra? Até o dia que o sumo sacerdote morresse. Agora, pensa comigo. Sujeito cometeu agora aqui um crime acidentalmente, foi levado para a cidade refúgio. A parentada do falecido quer todo matar você. Você chegou aqui, comida boa, meu Deus, roupa bonita, nova, linho branco, né? Dança, música. Passa um mês, quem é que morre? O sumo sacerdote. Ah, não. Ah, Jazar. Agora ele tem que ir embora. Qual que é o risco? Dele sair lá fora e o vingador está esperando por ele. Ficamos sabendo que o sumo sacerdote morreu, que Deus o tenha. Mas nós dois temos um encontro hoje. Veja, coisa horrível, não é? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você foi trazido para a cidade refúgio do Senhor. Mas o seu sumo sacerdote não morre jamais. Ele vive eternamente. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 6, verso 16, verso 20, olha o que diz. Diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Olha, olha o padrão bíblico. Ele tornou-se sumo sacerdote para sempre. Então o vingador nunca mais pode tocar em você, porque o seu sumo sacerdote nunca mais vai morrer, ele vive eternamente. Por que que a Bíblia faz questão de dizer para sempre? Porque é preciso que haja fé no seu coração. O vingador não pode tocar você, tem muito motivo para vingar. Se fosse olhar a sua história, o seu passado, tem muito motivo para vingar, mas você entrou na cidade refúgio, e o seu sumo sacerdote não morre mais. Eu tenho paz na presença de Deus, quantos têm paz também? Quanto mais você medita nisso, mais paz você vai tendo, mais você sente o amor de Deus, mais tem ousadia para pedir coisas grandes, mas sente alegria em pedir coisas grandes e desfrutar do melhor. O Senhor disse que desfrutar do melhor, isso é óbvio, nos fala de coisas espirituais. O melhor do azeite é óbvio, está falando da unção, do Espírito. O melhor do cereal está falando do pão, da palavra. O melhor do vinho está falando do deleite, da alegria, do prazer da presença viva do Senhor. É claro que está falando de coisas espirituais em primeiro lugar, mas também está falando de coisas naturais. Você vai desfrutar do suprimento perfeito do Senhor, porque na cidade refúgio ninguém passa fome. Os sacerdotes permanecem. Você sabe, em Israel hoje, existem ainda as 12 tribos em Israel, mas às vezes é difícil para um judeu identificar qual é a tribo dele. Ele sabe que é judeu, mas não sabe mais qual é a tribo. Mas a tribo dos levitas e sacerdotes, eles sabem. Todo que tem sobrenome Coen, ele sabe. Ele é judeu e é descendente de Levi, descendente da tribo sacerdotal. Sabe por quê? Aquele que é sacerdote permanece. Porque a alegoria nesse ponto, ela não é completa, não é perfeita, é só uma sombra. Mas tem um outro aspecto que ela é uma sombra. Que se por um lado você é só um pecador que aceitou refúgio, por outro lado, Você é alguém também que nasceu dentro da cidade refúgio. Você nasceu de novo. Portanto, você agora é levita. Mas você não é mais sacerdote segundo essa ordem dos levitas. No Novo Testamento, você agora é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você é um sacerdote e essa comida é para você. O Senhor mesmo será a sua herança agora. Quantos dizem amém? Eu já vou encerrar. As cidades refúgio não apontam só para Cristo. Elas também são um símbolo da igreja local. A igreja local, toda igreja local, é uma cidade refúgio. Aqui é um lugar de refúgio. Você entende isso? Eu sei que muitas pessoas não dão valor na igreja local. Muitos crentes que se acham muito sabidos, muito profundos, não dão valor na igreja local. Não é? Mas a igreja local é a expressão visível do corpo de Cristo. É a expressão prática da igreja invisível. Então, quem está fora da igreja local, ele está, na verdade, deixando de permanecer no refúgio. Ele está se expondo muito seriamente. Porque a igreja local é o lugar onde esse suprimento de Deus acontece. Onde é que você pode ser cheio do Espírito? É na igreja local. Onde é que você pode receber o suprimento do alimento da palavra? É na igreja local. Onde é que você pode ter ministração? Na igreja local. Onde é que você pode receber os dons de Deus? É na igreja local. Entende? Todo o suprimento espiritual está disponível a você aqui na igreja local. Aqui é lugar de refúgio. Você é guardado de ataques do maligno. Você é guardado das setas do diabo. Porque você é guardado na igreja. Pastor, a igreja é esse prédio? Não! A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Cada um de nós é uma pedra viva. Mas quando nós nos reunimos aqui, por exemplo, nesse momento, pedras vivas são encaixadas umas nas outras. E um prédio espiritual está construído aqui. E todas as vezes que a casa de Deus é levantada, o prédio é levantado, a glória, a nuvem da glória vem preencher. A presença do Senhor vem preencher. Você já acostumou com esse ambiente? Você já acostumou com esse lugar? Às vezes você não está percebendo nada, mas aquele que não está acostumado, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Há algo diferente aqui. Ele sabe que é a presença de Deus, é uma presença doce, é uma presença viva, é uma presença cativante. Ele sabe disso. É algo que toca, é algo que lhe toca. Presença de Deus está na igreja local. A igreja local é essa embaixada do céu. Você sabe, muitos irmãos ficam me perguntando, mandando mensagem, querendo saber qual foi o resultado da oferta das primícias. Eu não vou dizer ainda porque não acabou, vai até o final do mês. Então, no final do mês eu vou dizer para os irmãos quanto foi a oferta das primícias. Mas eu posso dizer para você quanto é que eu preciso. Então, hoje nós temos uma dívida de 1,5 milhão. E alguma dessa dívida é com fornecedores, outra já é com banco. Tivemos que pegar empréstimo momentaneamente. Mas já está sendo pago. Aí você fala, pastor, mas você já foi suprido? Vou dizer para você, antes de tirar a oferta, eu já sei que eu sou suprido. Por que que nós somos supridos? Porque nós somos embaixada do céu. Eu estava indo para um dos nossos prédios para ver a construção e estava orando ao Senhor, dizendo, Senhor, envia o suprimento, envia, toca no coração dos irmãos. E o Senhor falou comigo no meu coração, vocês são embaixada. Embaixada não vive com os recursos da terra onde ela está. Embaixada vive com os recursos da terra que ela representa. Eu fui ministrar na nossa igreja lá no Zâmbia. É um dos países mais pobres do mundo. Lusaka é a capital. Nossa igreja está indo muito bem lá. Estamos chegando a 500 irmãos. Não tem brasileiro lá, só zambiano. Eu fiquei tão emocionado que eles estavam me esperando para me conhecer. Eu fiquei pensando, eu lá de Goiás, interior do Brasil, 500 irmãos querendo me conhecer. E foi uma bênção ministrar. Mas lá na cidade, eu vi uma limusine. Eu falei, mas limusine aqui no Zâmbia, em Lusaka? Mas atrás estava escrito US Office. Ou seja, é da Embaixada dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos no Zâmbia não anda com os carros zambianos. Ele anda de limusine. Sabe por quê? ele não depende do dinheiro do Zâmbia. Ele nem quer saber quanto é que vale um dinheiro do Zâmbia, porque ele recebe em dólar, vem dos Estados Unidos. Porque ele representa um país que é muito rico, então ele pode andar de limusine na cidade. A cidade é pobre, mas a embaixada representa um país rico. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5, que a igreja é uma embaixada. Nós somos que representantes do reino do céu. Então nós não vivemos com os recursos deste mundo, nós vivemos com os recursos do reino que nós representamos. Eu nem quero saber quanto está valendo o real, eu sei que o dinheiro que eu recebo vem do trono de Deus e é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Eu vou dizer para você, filho, independente do que foi ou que virá a ser a oferta, eu já estou em paz. Sabe por quê? Não dependo desses recursos, eu dependo dos recursos que vão ser enviados do céu para mim. Agora, não é só para mim não, é para você também. Você é embaixador, você é ministro da reconciliação, há suprimento do céu disponível para você. Alguém diga amém? Havia seis cidades, eu vou encerrar só mencionando essas seis cidades, lá em Josué no capítulo 20, volta para lá, no verso 7, Josué 20, verso 7, diz assim: designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia. Algumas traduções Quedes, outras traduções Cades. Cades é mais preciso, ok? Essa primeira cidade, então, era Cades, e ela ficava na região montanhosa, como eu disse para você, a maior parte delas ficava nas montanhas, e a palavra, você sabe, na Bíblia, os nomes todos têm significado, não tem nome por acaso, e o que significa a palavra Cades? Cades vem de Kadesh, Kadosh, que significa santo. Cades significa o lugar santo, lugar de justiça. A igreja é esse lugar de santidade e de glória. Aleluia! A igreja é esse local do perdão imerecido, da justiça de Cristo que foi colocada em você, da graça superabundante do Senhor. Depois, designaram Siquém, na região montanhosa de Efraim. Siquém significa ombro. Siquém significa ombro. Lá em Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Esse menino nada mais é do que o pastor da centésima ovelha. Diz a palavra de Deus que essa ovelha se perdeu, e esse que é o pastor foi atrás da ovelha, e ele colocou aonde essa ovelha? Nos ombros. Porque ainda que ele tenha o universo inteiro sobre os ombros dele, o que ele tem prazer de carregar é você nos ombros dele. Ombro, esse é o lugar da vida da igreja. Terceiro lugar, Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Hebron significa comunhão, Hebron significa associação. A igreja é lugar de refúgio, proteção, porque no nosso meio existe comunhão, vida, graça. É porque estamos na comunhão que somos guardados. Eu gosto sempre de ver esses documentários de bicho, é um lazer que eu tenho, me distrai, e acabo aprendendo muita coisa sobre bicho. E você sabe, esses animais que vivem em bando, eles, quando estão no bando, eles são protegidos, o predador não consegue atacar. Então você vê aquele monte de sardinhas, não é? Daqueles peixes em cardumes enormes, com milhares. Por que que ficam em cardumes daquele jeito? Porque quando o predador olha, ele não vê individualmente, ele vê um volume só, e para ele é um gigante. Então você vê aquele tanto de zebra, né, junto no rebanho. Se elas estão juntas, o predador não tem como atacá-las. Por quê? Porque juntas embaralha a visão deles. É uma coisa impressionante. Qual que é a estratégia do predador, então? É sempre isolar um. Sempre isolar. Vou isolar um búfalo, vou isolar uma zebra, vou isolar um antílope. Ele tenta isolar. Quando ele isola, aí ele consegue atacar. Agora, alguns animais são mais inteligentes do que outros. E o búfalo, ou o gnu africano, que é um animal muito forte, dificilmente um leão consegue matar, mas o leão ataca os filhotes. O que então que o gnu faz? O gnu faz uma roda e deixa os búfalos machos na ponta, e no meio ficam os filhotes. O leão não tem como nem chegar perto. E quando o leão tenta, facilmente um gnu chifra um leão e mata. Uma coisa impressionante. Veja bem, isso, se animais têm essa percepção, nós também temos que ter esse entendimento. Você não foi chamado para andar sozinho. Você foi chamado para andar na comunhão da vida da igreja. Preste atenção, a tática do diabo contra você é te isolar. Ele quer te isolar, lançando na sua mente que você não é importante, que os irmãos não se importam com você, lançando na mente que a igreja cobra demais, que a igreja pede demais, lançando na sua mente que é melhor andar sozinho, que não precisa de ir no culto, você pode ser crente sozinho. Ele vai jogando um monte de argumento, mas o alvo é te isolar, porque quando você estiver isolado, vai ser uma presa fácil para ser atacada pelo diabo. Mas se você está na comunhão, se você está na vida da igreja, se você está na célula, se você está num culto como esse aqui, você é guardado dos ataques do diabo. Quantos creem que isso é verdade? Por quê? Porque nós somos cidade refúgio, somos Hebron, a quarta cidade refúgio depois dessa. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o Oriente, designaram Bezer. Bezer significa castelo, fortaleza. É interessante que as cidades todas têm um sentido nesse aspecto. Por quê? Porque é lugar de proteção. É uma cidade de refúgio. Depois, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade. Ramote significa altura, porque a igreja habita nos lugares altos. Nós somos como cidade edificada sobre a montanha. Não dá para esconder a nossa luz, aleluia. E por último, verso 8, Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Golã tem um significado interessante, significa a sua prisão é a sua alegria. Mas que coisa estranha, a sua prisão é a sua alegria. É que as pessoas acusam de que a cidade refúgio era só uma cadeia disfarçada. Alguns nos acusam de estarmos na igreja, estarmos perdendo o melhor. Mas essa é a grande mentira. O Senhor é a nossa alegria. E se porventura isso fosse prisão, Golan diz, a prisão com ele seria a minha alegria. Você é esse escravo, porque você foi comprado no mercado. Você estava perdido. Você era escravo do diabo, estava à venda no mercado, mas ninguém podia comprar você. Mas apareceu Jesus. Ele viu você e falou, vou comprar. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha. Abriu mão de tudo que ele tinha para poder pagar o preço por você. Uma vez que ele pagou, ele trouxe você para casa. Você está aqui na casa agora. E aí você, com a mentalidade de escravo, você pergunta para ele, Senhor, o que você quer que eu faça? E o Senhor disse para você, a porta está aberta. Só pode ficar se você quiser. A partir de hoje você é livre. Você não é escravo mais. Se você quiser ir, pode ir. Mas você fala, Senhor, para onde é que eu vou? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O Senhor diz, então você resolveu ficar? Você quer ficar? Sim, eu quero ficar porque eu amo o Senhor. Diz a Bíblia que esse escravo era levado na porta e no portal da casa tinha sua orelha furada. Ele nunca mais podia ir embora. Sabe por quê? Ele escolheu ficar por amor. Antes você era um escravo vendido. Agora você é um escravo com a orelha furada. Eu estou aqui porque eu amo meu Senhor. Jamais vou embora. Jamais vou partir. Porque Ele me conquistou. Ele não apenas me comprou, Ele me laçou com cordas de amor. Quantos podem dizer que isso é verdade? Fique em pé onde você está. Você está guardado nesse refúgio. Oh Espírito Santo de Deus. Nós estamos nesse refúgio santo da Tua presença. Pai, eu oro pelos Teus filhos hoje. Livra-os, ó Deus, das mentiras do diabo. Das falácias malignas. Ó Deus, eles estão num lugar de suprimento, de alegria. Eles comem do Teu amor e do Teu poder. O suprimento deles é abundante e eterno. Pai Santo, e eles são guardados de todo ataque. O maligno não pode lhes tocar, porque eles são abençoados, irreversivelmente abençoados. Pai Santo, eu oro ao Senhor hoje. Dá ao teu coração, coração de cada um, fé fé para resistir contra toda cilada do maligno, toda arapuca, laço do passarinheiro. Ó Deus, no meio da batalha, permanecer firme, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Praga nenhuma chegará à nossa casa, porque aos seus anjos o Senhor vai dar ordem a nosso respeito. Nós vamos experimentar, ó Deus, tua prosperidade, prosperidade superabundante, porque não tem jeito, nós somos abençoados. Se somos filhos, não tem como deixar de ser abençoados. Tua bênção nos alcançou, teu favor nos escolheu. Ó Deus Santo,
seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.